Polêmica, vou lançar uma polêmica. O que você acha de amizade entre homem e mulher? Porque eu acho que não tem condições.
Ciúmes. Se eu, sei lá, aparecia no Stories com outra amiga nossa, num outro rolê.
Eis que Bob e Marley se separam, anos e anos depois. E pensei, agora vamos viver uma vida de solteiro.
Olha essas canelinhas de graveto, não sei o que lá. Esse tipo de brincadeira.
Oi, eu sou o Ed.
E eu sou a Gabs.
E este é o Drink no Inferno. Aqui a gente vai expurgar o que há de infernal na vida cotidiana, tentando resolver tudo à base de bons drinks.
Regados a muita risada, toque, dates infernais, caos, gritaria e confusão. Porque afinal de contas, o inferno é aqui.
E os drinks somos nozes. Oi, gente, bem-vindo a mais um episódio do nosso Drink no Inferno. Como tá você, Gabs, meu anjo de luz?
Oi, gente, tudo bem? Eu estou ótima. Aliás, o que você achou da repercussão aí que tá sendo o episódio?
Menina, o episódio de Ghosting tá repercutindo, hein?
Eu gostei, tô gostando dos comentários.
Ai, bora ler uns comentários que eu amo.
Bora.
Primeiro que eu tenho aqui é da Maceche. Ela, inclusive, é a presidente do nosso fã-clube, né? Porque ela tá sempre ali engajando. Engaja mais gente que a gente gosta de ver. Do episódio de Ghosting, ela falou assim: eu termino o episódio num misto de risada e tristeza pensando o que será de nós solteiras nessa terra? De fato, né?
Nossa, é um misto mesmo.
Não tá fácil pra ninguém. Quer ler o próximo comentário aí, Gabs?
Tem do Dani Raposo, escreveu pra gente: ouvindo neste exato momento e amando. Quero saber quando os convidados vêm. Tem uma questão sobre isso, Edgar? Que já convidamos, tá? Fiquem sabendo que a gente já convidou. Mas o que que acontece, Edgar? A pessoa dá pra trás. Na hora que aparecer, quer falar, mas depois dá pra trás. Esse é o cenário.
A gente vai convidar, viu, Dani? Mas tem que vir mesmo. Quero saber se ele tem história boa pra contar. Não dá ghosting na gente, não. Ah, e você não sabe, Gabs, a gente tem o primeiro caso pra compartilhar pra galera.
Ai.
Apesar da gente falar que tem gente que a gente convida e não vem, ou às vezes arrega na hora de contar o caso, a Tassiana, que é nossa ouvinte assídua e tá sempre ali nas nossas redes comentando, ela resolveu mandar um caso aqui pra gente.
Tô curiosa. Ai, de ghosting, quero saber.
Uhum. O negócio é tenso, menina.
Ai, meu
Cata
Deus.
Cata essa.
Conta.
Oi, Gabs, oi, Ed. Oi, pessoal que tá escutando o Drink no Inferno. O meu ghost já aconteceu alguns anos atrás. Eu namorava um cara e a gente tinha um namoro à distância, ou numa cidade, ele em outra. E, bom, a gente sempre ficava especulando sobre a possibilidade da gente viver junto na mesma cidade, né? É não necessariamente morar juntos, mas estarmos juntos na mesma cidade, que seria muito melhor. E, enfim, né? A proximidade pro casal seria mais legal. Enfim, eu não tinha nada que me prendesse na cidade, né, que eu morava, e eu resolvi vir para a cidade dele. Falei, ah, vou para a cidade dele, vamos lá ver o que vai dar. E me organizei toda, e simplesmente na hora que eu cheguei, com uma mala de 23 quilos, com toda a minha vida nela, na rodoviária, o cara simplesmente não apareceu. O cara não apareceu para me receber, o cara não atendeu mais as minhas ligações, ele simplesmente sumiu. Sumiu e sumiu por um mês. Eu fiquei tentando falar com ele de todas as formas, tentando ligar no celular. Na época a gente tinha rádio da Nextel, passava bip para ele no rádio, ele não me atendia, mandava e-mail, mandava mensagem no Messenger do Facebook, enfim, tudo que era possível para poder entrar em contato com ele, saber o que, que tinha acontecido. Eu tentei e o cara só foi aparecer quando eu fiz um bip do Nextel de uma amiga, que por acaso a gente teve essa ideia, né? Óbvio, demorei muito para pensar nisso, mas acho que foi a angústia de tudo aquilo que eu estava vivendo. E um dia a gente apostou, vamos ver então o que acontece se uma pessoa diferente passa, né? Um bip e o idiota atendeu e, enfim, veio lá com mil desculpas, falou que o que a gente precisava conversar. E, enfim, história superada. Hoje eu vivo um relacionamento muito melhor. Completamos 10 anos de relacionamento esse ano. Mas fica aí a história para a posteridade. Valeu, galera. Um beijo.
Gente, eu tô chocada. Ai, que ódio, cara. Eu não sei o que eu ia fazer. Eu tô chocada, eu tô muito
trevas,
puta.
Né?
Eu tô muito puta, cara, eu tô muito puta.
É revoltante essa
Nossa,
história.
Eu não sei o que eu ia fazer. Eu acho que eu ia ficar louca. Se eu tivesse o endereço desse infeliz, eu ia... Ela não tem, né? Ela não tinha, senão ela tinha ido lá, eu acho.
Essa história é muito revoltante mesmo, gente. Eu tava pegando mais informação, né, com ela, porque às vezes as pessoas podem pensar assim, mas como que a pessoa muda de Malicuia para outra cidade do nada? E aí, só para vocês terem certeza, não foi do nada. Ela falou que ela já estava há quase um ano com ele, ou seja, não é fiquei 3 vezes e agora vou louca mudar para outra cidade.
É isso que eu ia falar.
Então, era um relacionamento à distância, obviamente, e relacionamento à distância pode ter risco, né? A gente não sabe exatamente o que a outra pessoa está fazendo lá na outra cidade,
sim,
mas era um relacionamento. E, inclusive, pelo relato dela, isso ficou claro depois que eu conversei com ela direito, ela não pegou e mudou a vida dela por completo para. Então, porque às vezes o cara pode falar assim, nossa, a mulher está tão apaixonada por mim que ela está vindo da cidade dela só por mim. Obviamente, isso contou, mas ela já queria mudar para outra cidade, ela já tinha intenção de mudar de emprego, etc. e tal. E ela falou que deixou isso tudo claro para ele. Então, nem tinha muita razão assim para ele se assustar tanto, porque eles não iam inicialmente, pelo que eu entendi do relato dela em off, morar juntos. Ela estava indo morar na mesma cidade, mas ela no canto, ele no outro. Então, assim, qual era exatamente o medo desse cara, né?
É medo ou cara de pau, né? Porque daí nessas situações eu já fico pensando, às vezes o filho da puta, ele, sei lá, arranjou outra.
Ou já tinha outra, né? E a gente precisa repetir o que a gente falou no outro episódio, que é o seguinte: ninguém é obrigado a gostar de ninguém, todo mundo tem o direito a se arrepender. Então, vai que ele, nesse meio tempo, falou, ai, não quero mais, o que, que eu faço? O que, que você faz é, fala, cara, quer mudar, venha, mas eu estou incerto dos meus sentimentos, eu não sei se vai dar certo, mas venha, estarei aqui, mas não garanto. Ou, cara, arrependi, não venha, veja o que, que você quer falar, mas não deixa a pessoa no vácuo, gente, não faz gosto com as pessoas.
Ai, que
encara
ódio
de frente, coisa muito feia, muito chato.
Nossa, ridículo. Ódio, ai que inferno.
Inferno! Enfim, isso foi sobre o episódio passado, bora pro episódio de hoje?
Bora!
Pra quem não sabe, a gente tá gravando no feriado de carnaval. E eu tava falando aqui com a Gabs que eu fiquei abichornado com o caso da Ivete Sangalo e da Baby do Brasil, que pegou o coração de todo mundo. Você viu esse caso, Gabs?
Então, eu não estou sabendo. Assim, eu vi por cima essa fofoquinha aí, apareceu ali pra mim, porque eu sou fofoqueira.
Minha filha, foi uma loucura, porque assim, pelo que eu entendi, tinha a Baby do Brasil, que há muito tempo parece que já tá meio falando umas coisas bem polêmicas, ou ela tava num camarote, ou ela tava num palco, acho que da Band, quando o trio da Ivete passou, e a Ivete foi fazer uma interação com ela, aquelas coisas que acontecem no Carnaval da Bahia. E a Ivete foi toda docinha com ela falar, e assim, de repente, a Baby do Brasil falou assim, eu posso dar um recado? Eu quero falar pra todo mundo que o arrebatamento vai acontecer. Entre 5 e 10 anos vai acabar tudo. O apocalipse vem aí. Nisso, o olho da Ivete é crescendo, ela ia regalando o olho, preparando já o que ela ia falar, né? Porque essa mulher tá falando, me dando um shade aqui no meio do meu carnaval baiano, né? Eu sei que a Ivete falou assim, mas minha queridinha... Mentira, ela falou isso, não, isso aí na minha cabeça. Ela falou assim, eu não vou deixar o apocalipse acontecer, porque nós vamos macetar o apocalipse, maceta, maceta. Aí a Baby do Brasil falou assim, então canta aí pra mim uma Pequena Eva. Eu falei assim, eu não vou cantar a Pequena Eva, não. Nós vamos macetar esse apocalipse, porque ele não vai acontecer, porque o Deus é maior. E a outra ficou lá, glória a Deus, eita! E foi
Gente.
Assim que elas passaram o carnaval delas, brigando, teoricamente amigas, mas brigando. Depois, acho que a Baby do Brasil até já soltou um depoimento que ela não brigou com a Eva, mas brigou assim que eu vi. Eu tava pensando nisso, que eu dou muita sorte, assim, de não brigar com amigas. Eu, graças a Deus, eu tenho muitas... No primeiro episódio eu falei isso, né? Amo minha família, minhas amigas. E eu tenho muita sorte de ter amigas como você, Gabs.
Ah,
e que a gente se dá muito bem na vida, né?
E Timalia também, eu fico feliz. É, o Edgar, gente, o Edzinho, A gente ficou amigo no trabalho. A gente se conheceu profissionalmente ali. E eu lembro exatamente do momento que o Ed apareceu, assim, a primeira vez que ele surgiu na empresa. Aí ele tinha uma postura, assim, sabe, gente, muito séria e tal. Falei, nossa, como ele é sério, né? Aí a primeira festa da empresa que teve, que essa criatura bebeu, aí eu vi o verdadeiro desviar. Aí eu gostei. Aí eu falei,
Já me embicholei todo, né?
quero ser amiga.
É porque foi logo pós-pandemia. A gente se conheceu na pandemia, ainda tava todo mundo de home office, e aí não dá para ter uma interação tão legal assim, chegando na empresa, né? E aí reunimos pós-pandemia no happy hour e foi tudo, né, amiga? A gente
Foi
consegue se soltar
tudo.
melhor.
Sim.
Você falou Itmalia e eu lembrei de como que criança é um anjinho de luz, é um ser tão ingênuo que faz amizade fácil, né? Assim. E eu lembro que criança também pode ser muito cruel, né? Quando eu era pequeno, um menino assim na praia chegou para mim e falou assim: quer ser meu amigo? E eu virei pra ele e falei assim: mas que coisa que. Pensei, né? Esquisita. Amizade não se pede, amizade se conquista, se constrói, né? Ao mesmo tempo, hoje em dia eu vejo meu sobrinho brincando e ele é muito dado, ele vai com as crianças, ele pede para ser amigo. E eu espero muito que a gente possa ser cada vez mais amigos uns dos outros, né? Porque a amizade é uma coisa muito bonita que surge entre o ser humano e a gente é ser de relacionamento e acho que a gente tem que ser amigo dos amigos mesmo, que amigo é a família que a gente escolhe, não é isso que dizem? Então,
Sim.
a gente tem que ser amiguinho do outro, sim.
Você falou sobre fazer amizade quando se é criança. Eu era uma criança muito estranha e nerdzona, assim. Eu era muito, muito, muito tímida. E é meio engraçado porque hoje eu não me considero uma pessoa tão tímida assim. Acho que tem algumas situações na minha vida que eu me considero tímida. Mas para fazer amizade é uma facilidade hoje em dia, assim. Mas eu, criança, era mega travada.
Menina, não imaginaria que você era travadinha assim. Eu nunca fui, mas ao mesmo tempo eu não gostava que invadisse o meu espaço. Então, por exemplo, uma vez, tinha uns vizinhos, eu morava numa casa e tinha uns vizinhos de lado que a gente tava na minha casa, no segundo andar, jogando videogame e tal, com os priminhos. E esses vizinhos subiam numa escada pra empoleirar no muro pra conseguir ver a gente jogando videogame. Aquilo ali era um misto de. Deus me livre, mas quem me dera, porque eu falei assim, gente, que coisa esquisita, a pessoa subir uma escada para ver dentro da minha casa o que eu tô fazendo, ao mesmo tempo, oi, que esse é nosso amigo. E aí foi uma das primeiras amizades de infância que eu tive. Na verdade, eu já era pré-adolescente ali, mas foram umas amizades muito bonitinhas que surgiram assim do momento esquisito. E aí ficou a B e o Gu, são dois irmãos vizinhos meus de Belo Horizonte que eu gosto muito. E isso diz muito também sobre amigos que a gente não tem contato, mas quando se encontra, continua a mesma coisa, né? Então
Muito
tem
bom.
anos que a gente não se fala, mas quando se encontra é muito legal, né? Você tem esse tipo de amizade, Gabs?
Ah, eu tenho. É como se não tivesse mudado nada, né? Como se você tivesse ficado no máximo um dia sem ver a pessoa, assim.
É muito bom, né? Eu tava pensando aqui, eu citei nome de dois amigos, gente, mas as minhas outras amigas do coração, por favor, não se zanguem. Não vou até parar de citar nome, porque cada um tem o seu lugarzinho. A gente tem aquela amiga que apoia, aquela amiga que mora junto, aquela amiga que tá sempre no fim de semana, aquela amiga que mora em outro país. Então, assim, diversos tipos de amizades, amo todas, hein?
Sem ciúme, gente.
Sem ciúmes. Por falar em tipos de amizade, Gabs, o que que você. Polêmica, vou lançar uma polêmica. O que que você acha de amizade entre homem e mulher? Porque eu acho que não tem condições de ter amizade entre homem e mulher. E
Ai,
você, ó?
eu discordo de você, Zigar. Eu entendo que há uma dificuldade, e eu já tive amizades com homens que, no meio ali do percurso, o cara não captou muito bem a essência de amizade, confundiu ali em momentos até bem nada a ver, sabe? Se ela está se abrindo para a pessoa mal e a pessoa tiver uma fragilidade, tenta ficar com você, né? Então, já aconteceu. Mas eu, quando era novinha, eu tinha muito mais amigos meninos do que meninas. Então, eu acredito sim, tanto que hoje eu tenho amigos de anos, assim, que nunca teve nenhuma conotação de nada, nunca tentamos nada nem do meu lado, nem do lado deles. E realmente é uma amizade de parceria, troca. E até acho que é bem legal porque você tem a oportunidade de conversar com um homem, né? Assim, ter uma visão do homem hétero, sem ser só, de um parceiro, sei lá. Eu acho que é legal ter essa abertura. Então, eu acho que até pro homem é interessante ter amizade com mulheres. E até eu gosto de me relacionar com pessoas, com caras, né, no caso, que tenham amizades com mulheres, assim, sabe? Claro, eu acho legal porque daí você vê que o cara não vê a mulher só como uma possível relação. Não sei, só vê, sabe, com outros olhos? Não. É, também tem esse lugar de amizade, assim, eu acho que é importante.
É, eu perguntei isso porque eu venho de um lugar muito assim. Eu sempre tive só amiga mulher, mas muito porque eu sempre fui um menino gay, então eu só sempre me identificava com as meninas. O que não é o seu caso.
Sim, e também, assim, falando muito quando eu era novinha, eu era uma menina que eu não era nada feminina, eu só usava roupa de menino, odiava usar vestido, me arrumar, e hoje eu me considero bem feminina até. Mas eu, criança, eu não tinha isso, e eu me identificava muito com o universo masculino. Claro que com o tempo isso foi mudando, e hoje eu tenho um monte de amiga mulher, talvez até mais, não sei. Mas eu acho importante essa troca, assim, acho legal.
É, no meu caso, como eu sempre tive amiga mulher, eu fico sempre pensativo quando um homem hétero se aproxima para fazer amizade. O que ocorre muito pouco, né? Porque homem hétero diante de um gay se sente ameaçado em muitas das vezes porque acha que essa bichona vai me agarrar. Então eu também fico sempre com o pé atrás. Inclusive, por exemplo, banheiro público, evito ir no mictório ali do lado do outro cara, especialmente se for em trabalho, em ambiente que eu conheço a pessoa, porque não custa a pessoa falar assim, tá olhando para mim, tá querendo me agarrar, enfim. Coisas como fala, a autoconfiança do macho hétero branco, né? Mas quando eu penso em relacionamento entre homem e mulher, ou até mesmo eu, um homem gay com outro homem gay, eu penso que se o cara for bonito e gostoso, é difícil segurar essa amizade. E se a gente bebe? E se a gente tá sozinho ali?
Ai, não
Ai, eu tenho
sei.
medo.
Eu tenho essa separação com os meus amigos. Eu tenho amigos que são maravilhosos, alguns solteiros, viu, meninas, tudo bom? E eu não tenho essa coisa, acho que eu consigo separar dentro da minha cabeça, a amizade mesmo e, sei lá, o afeto que seja mais com segundas intenções. Até a gente tem essas conversas de indicar amigos, tipo, ai, tem uma amiga minha que gostou muito de você, não sei o que, eu fico arranjando minhas amigas e tal, mas isso de ficar com os meus amigos nunca aconteceu, não tenho essa experiência.
O bom mesmo é o oposto, né? É quando o namorado é o melhor amigo, né? É o que a gente espera de todo date, né? Que o seu namorado, o seu boy, seja o seu melhor amigo. E você acha que isso ocorre na maioria das vezes? É regra, Gabs, pra você? Namorado tem que ser o melhor amigo?
Ah, eu acho importante. E se eu vejo que a pessoa não tem a mesma sintonia que eu, assim, eu acho que já não vai funcionar, sabe? Eu acho importante a gente ser amigo de quem tá do nosso lado.
É, eu perguntei isso porque eu tenho muita curiosidade de ouvir sempre o outro lado, né? Eu penso, outro dia me deparei com a frase de que eu não sou seu pai, eu sou seu amigo. Uma pessoa que estava perto de mim, né? Falando para o filho. E aí eu pensei, realmente, ele tá fazendo o papel de pai, né? E aí o outro falou para ele assim: não, eu considero que eu sou o melhor amigo do meu filho. Aí eu penso, o que que é ser o melhor amigo, né? Então, quando eu penso em um relacionamento que eu sou o melhor amigo dessa pessoa, eu conto tudo para essa pessoa. E às vezes eu acho que a gente não conta tudo nem pra gente mesmo, né? Então a gente é essa caixinha de Pandora, uma expressão que eu gosto muito de usar, que às vezes nem a gente acessou algumas coisas internamente, né? Então eu hoje sou assim. Tem coisas que eu só conto pras minhas amigas, tem coisas que eu só conto pro meu parceiro. Eu vou compartimentando as coisas muito provavelmente por causa do meu toque de organização. Mas não é tão consciente assim, não. Mas eu ainda não consegui ter uma parceria que eu falo, este é o meu melhor amigo, no sentido de falar tudo que eu penso, sabe? Falar todas as minhas angústias e aflições, até por medo de machucar outra pessoa.
Ah, eu sou muito aberta, assim. Hoje em dia eu acho que eu sou até aberta demais, sincera demais. Então, principalmente no ambiente que eu tô com os meus amigos, os meus de fé, nossa, eu super me abro. Eu sou super aberta com os meus amigos, falo qualquer coisa, assim, não tenho pudor nenhum.
Tá pronta pra casar com eles, né? Vou te jogar na fogueira. Você casaria com algum amigo? Você tem uma amigona? Não, vamos falar amigona, né? Que a gente falou muito de amigo entre homem e mulher. Tem alguma amigona, assim, que é sua alma gêmea, que você casaria?
Ah, eu tenho várias almas gêmeas. Eu acho que cada uma tem uma personalidade e um jeito que me completa, de certa forma, sabe? A Ana Júlia, a Aninha. A Ana é o ser humano mais calmo, tranquilo e apaziguador que eu já vi. E eu sinto que quando eu tô com ela, eu me equilibro mais, assim, sabe? Eu fico mais calma, eu me torno uma pessoa mais paciente, mais compreensível, acho que ela me torna uma pessoa melhor, assim. E super, super casaria com a Aninha. E outra amiga minha que eu tenho, a gente se fala, né, que a gente é uma gêmea. Eu sinto a Becca, que é uma pessoa, assim, que tem uma personalidade forte, que nem a minha, assim. E a gente é maluca, doida, tem a mesma energia, assim, explosiva no sentido de chegar no ambiente, tomar conta do ambiente, dar risada alto, expansiva e o respeito, o amor, o carinho, o cuidado, ela é meio que uma mãezona, assim, de todo mundo. E eu admiro isso muito nela, assim. Eu acho que quando eu tô com ela, a minha felicidade é potencializada, assim, porque ela é uma pessoa sempre muito divertida e pra cima, então super casaria com as minhas amigas.
Vai ter que se explicar para as outras amigas hein? Daqui a pouco, hein, Gabs?
Ah, não tem essa não. Minhas amigas são de boa, a gente não tem essas besteiras, não. Quem sabe que eu amo, eu demonstro dia a dia, não tem essa história.
Bom, eu acho que esse papo de ficar com amigo, ficar com amiga, deu vontade de tomar um Sex on the Beach. Bora lá?
Que delícia! Bora!
Como todo mundo sabe, no Sex on the Beach é um quadro que a gente fala de assuntos picantes. Como hoje é amizade e tá difícil a gente ficar com um amigo, não sei se vai ser tão picante assim. Mas eu tava tentando me lembrar de um episódio que ele mistura as duas coisas, amor e ódio. E amizade, então são três coisas. Eu tinha um casal de amigos gays, vamos dar um nome para eles de Bob e o outro de Marley, para não expor as pessoas. No início, quando eu conheci Bob e Marley, eu me encantei mais com Bob, que era um homem frondoso, alto, homem de negócios, brincalhão, divertido. Então fui me encantando mais por ele. Mas à medida que fui conhecendo melhor Marley, eu falei, gente, que casal legal. Isso aqui realmente é uma amizade, né? Então escondi aquele sentimento em mim de que tinha por Bob. E aí a amizade foi se tornando muito maior do que. E a amizade, inclusive, o respeito por Marley. Porque eu pensei assim, gente, não tem nem condição de eu querer olhar para Bob de outra forma. Assim, inclusive, eu tô me encantando muito mais por Marley agora. Porque a gente vai conhecendo as pessoas. E inicialmente Marley, que não tinha me chamado tanta atenção, foi se tornando um cara para mim super legal, super querido, super amigo. Eis que Bob e Marley se separam, anos e anos depois. E pensei, agora vamos viver uma vida de solteiro, porque eu tenho dois amigos agora para ser solteiro juntos, né? Que foi bem na época que eu também estava solteiro. Só que eu falei, vai ser um dilema, porque Bob é muito ciumento, muito vaidoso, leonino, etc e tal. E quando eu for sair com um, eu não posso falar que eu saí com esse um, vou ter que. Como é que eu faço para lidar com essas questões, né? Enfim, é isso que um dia fui para balada com o Bob. E primeira vez que Bob tá vindo pra balada, depois da separação, tava meio tristonho, mas a gente passou a tarde inteira conversando. Eu falei, cara, vai pra vida, terminou mesmo, não tem volta, você mesmo tá falando que não tem volta. Que tipo de cara que você gosta? Ele falou assim, ah, eu gosto de cara assim, assado. Foi falando meio que o espelho dele, né? Que gosta de cara executivo, que trabalha, que não sei o quê, e que não era muito fã desse estilo de homem Santa Cecília, né? Pra quem não sabe, Santa Cecília é um bairro aqui em São Paulo que as pessoas moram no apartamento com um chão de taco, tem planta no apartamento, fumam uma maconha, uma coisa meio hipster, né? Um estilo alternativo de ser. E aí ele falou isso, eu falei assim, tá, tudo bem. Então, assim, já não é muito eu que ele vai querer, porque ele não gosta de Santa Cecília. Eu não sou nem executivo nem Santa Cecília. Acho que tô no meio. Mas também, essa altura do campeonato, já eram muitos anos de amizade, eu realmente já tinha abafado aquele sentimento em mim. Eu realmente estava ali querendo um amigo para ir para balada e bora lá. Quando chegamos na balada, ele bateu o olho nas gay padrão, porque a gay que é gay gosta da gay padrão. Para quem não sabe, amigas héteras, a gay padrão é aquela malhada, loura, do olho verde, alta, que se veste bem, que usa roupa cara. Bateu o olho na gay padrão. Eis que a gay padrão nem tchum para Bob. Eis que vira um Santa Cecília para mim e começa a dançar comigo, olhar para mim, trocar olhares, minto, não tava dançando, só trocando olhares de longe. E eu falei assim, Bob, olha aquele Santa Cecília olhando para mim, que delicinha, ó. E aí Bob, trêbado já, falou assim, ah, legal, não sei o quê. assim, bom, não tá nem aí, porque ele não gosta de Santa Cecília, ele não vai saber avaliar o Santa Cecília, né? Fui ao banheiro, porque eu falei assim, bom, acho que vai rolar algo, né? Fui lá fazer um freshen up, ver se tinha um Listerine no banheiro, né? Mascar um chiclete, retocar a maquiagem, né? Porque a gente é uma embalagem, como diz Nicole Balls, a gente precisa estar bem na iminência de um date. Nick, eu me viro saindo do banheiro, eu já me pego Bob, todo frondoso, dançando com Santa Cecília. E descendo até o chão com Santa Cecília. E eu cheguei Bob no canto, eu falei assim, Bob, eu acho que o Santa Cecília tá afim de você. E Bob dançando, fingindo que não tava me ouvindo. E eu falei assim, ó, cutuquei, falei assim, Bob, e você? Tá afim do Santa Cecília? Que negócio é esse? Eis que Bob vira pra mim muito bêbado e fala, eu não sei, eu só sei que hoje eu vou dançar até o chão. Você é uma fiadazunha. Eu falei, eu só sei que eu não vou ficar aqui pra ver isso. Na minha cabeça, né? Eu tive coragem de falar isso com o Bob. Virei as costas e desci. Passou um tempo, eu tava lá embaixo no bar, entregue, que nem Reginaldo Rossi na música Garçom nessa mesa de bar. Uma depressão na balada, minha amiga. A derrota, bebendo um drink. Uns caras passando, casaizinhos, já era meio da noite pra fim da noite, os casaizinhos todos arrumados já, passando, descendo, se beijando. E eu ali, ninguém chega em mim, uma coisa assim muito chateadinha. Quando o Bob me manda uma mensagem, falando simplesmente assim, me tira daqui! Mensagem escrita, com o aqui todo alongado. Eu falei assim, gente, Bob tá passando por uma situação muito difícil. Então eu interpretei errado, Bob não tá querendo ficar com o Santa Cecília? E eu falei assim, Bob, você tá querendo ir embora? É isso? Eu pensei, eu não vou subir aí pra ver isso, né? E aí, Bob falou assim, depois de meia hora, ele falou assim, quero ir embora, vamos. Aí eu falei assim, vamos. É, pode descer, já estou aqui embaixo, a gente paga a conta e vai. Ele sobe aqui, pelo amor de Deus. Aí nesse momento, minhas amigas, eu realmente agi na ingenuidade. E falei, nossa, eu acho que realmente eu tava doido. Santa Cecília que devia estar chegando nele, e ele não quer o Santa Cecília, né? E subi. Niki, eu subi, eu fiz um teatrinho, tava os dois lá só dançando ainda, fiz um teatro e falei assim, Bob, vamos embora, amiga? E Bob falou assim, beleza, bora. Eu falei, vou só no banheiro, né, pra antes de ir embora. Quando eu chego no banheiro, tinha um espelho de frente pra mim que eu conseguia ver as minhas costas e dava pra ver os dois. E aí eu vi os dois se pegando. Então eu falei assim, gente, que coisa maluca, né? Então, realmente, eles estavam se pegando. É o meu primeiro pensamento. Gente, confiem sempre nos primeiros sinais. Então, meu primeiro sinal me disse isso e era real, eles estavam ficando. Eu falei assim, eu não saio desse banheiro enquanto eles não pararem de se beijar, porque eu não vou dar esse gostinho dele me ver beijando. Dele me ver beijando o cara. Vocês entenderam. Quando eles pararam de beijar, eu fui, Bob, e aí, vambora, querida? E aí, Bob falou assim, bora. E foi, tacou-lhe um beijão de despedida no Santa Cecília. Eu sei que eu desci que nem uma bala, não consegui olhar pra cara de Bob. Eu tava com ódio mortal de Bob. Entrei no Uber, falei assim, vou fingir que eu tô dormindo, porque eu não quero nem conversar. Bob me dá um tapão na perna e fala assim, Ed, tá dormindo? Eu preciso te contar de Santa Cecília. Quase que eu falei assim, gente. E ele falava, Santa Cecília, assim, ele não tem cheiro nenhum. Ele não passa perfume. Eu falei assim, ele não passa perfume. Aí nessa hora, eu não sei se eu falei isso pra ele, eu falei assim, o que é? Ele não passou perfume, tá fedendo? Nossa, Ed, ele não tem cheiro nenhum. Qual é o papo de bêbado? Eu falei assim, Bob, você não queria ficar com ele? É isso? Por que ficou, gente?
Né? Não tô entendendo.
E aí eu sei que aí fomos pra casa de Bob. Eu, muito respeitoso, estava dormindo no sofá de Bob. Eu não tava, né, na cama dele, um apartamento pequeno, uma kitchenette, um estúdio, né, hoje em dia mais chique. E eu tava dormindo no sofá de Bob. Nem eu, nem ele cogitamos a gente dormir junto. A gente não tinha intimidade pra isso. E o medo de rolar alguma coisa, inclusive meu, internamente, era grande. Aí não é que Bob, muito bêbado, lépido, fagueiro, falou assim, Ed, deita aqui. Dorme aqui na minha caminha comigo.
Mentira!
Depois de tudo isso, eu pensei, que isso, Bob? Não precisa. Não tem necessidade, né? Eu tô confortável aqui, tá ótimo. Pensei assim, gente, eu dormi aqui dias direto no... Eu não, eu tava com ódio de Bob. Imagina se eu ia pegar Bob. Eu queria ver Bob se jogando da janela. E assim, eu sei que o meme que eu citei no outro episódio e os dois nunca mais falaram aconteceu. Porque eu, realmente, é isso que eu falo. Eu achei muita falta de respeito com Bob, de Bob para com a minha pessoa. Falta de consideração. Sabe por quê, Gabs? A gente tinha passado uma tarde inteira abrindo o coração para o outro, como a gente nunca tinha se aberto. E eu falei, eu tô sozinho, eu tô carente. Tem muito tempo que eu não tenho uma amizade gay, eu só tenho amiga mulher. Então, que legal que agora finalmente encontrei um amigo, que a gente vai para balada. Então, todo aquele castelo que eu construí, inclusive de um amiguinho, que a gente ia para balada, que a gente viveu uma vida junto, legal e tal, junto de balada, de pegar alguém, não sei o quê, desmoronou. E ele, sabendo da minha fragilidade, foi lá e pegou o cara que eu tava afim. Tudo bem que assim, o cara não tem que ficar comigo, mas assim, o cara, eu não tava louco, o cara olhou pra mim primeiro, ele tinha falado que o cara não era o estilo dele, né, ele não gosta de Santa Cecília, então eu falei assim,
não, isso
tava
chato
tudo muito
mesmo.
Incoerente.
É, isso é chato.
Então eu achei muito, não sei se ele quis pegar o cara do tipo pra sair por cima da carne seca, porque
né?
Os outros que ele queria, os outros que ele queria não tava afim dele, sei lá o que que é. Se ele tava, entrou na noia de que tava competindo comigo, do tipo, Ed vai ficar com alguém, eu não vou, o que que é isso? Eu não vivo assim, sabe? Amizade pra mim não é competição. Eu acho horrível.
Isso de competiçãozinha, de... Ai, vou fazer isso pra... Já não é amizade.
Eu sei que no fim da história, o casal de amigos Bob e Marley... Bob, porque eu tinha muito mais afinidade no início, a coisa foi virando. E hoje em dia eu sou amicíssimo de Marley, que inclusive é um gato. Quando as minhas amigas me veem nas fotos com Marley, elas ficam... Ed, que gato, tá namorando? Eu disse, não, é só Marley. Então, obviamente, já passou pela minha cabeça dar uns beijos em Marley. Mas eu acho que é isso. Eu acho que realmente... Realmente, quando a amizade é amizade, eu acho que estraga. Nem sei se Marley quer, já passou pela cabeça dele e tal.
Olha,
mas
que
não tem
Marley,
problema falar isso também.
Marley pode estar escutando, né?
Pode estar ouvindo. Marley sabe que é gato. Já quis dar uns beijinhos em Marley. Mas a gente dança junto, a gente é amiguinha, a gente troca meme, a gente dança Britney, Whitney. Marley e eu. Olha como é que terminou a história, que bonitinho.
Já tem um filme. Pode ser uma outra versão aí.
Né? Cara, assim, eu sei que era pra gente falar de amizade, começamos bem, mas acabou que esse negócio de amizade tóxica, né, Gabs? Você tem história de amizade tóxica?
Eu tinha uma amizade muito forte com uma pessoa. Sabe quando você tem aquele amigo que tem uma relação quase... Parece que um namorado seu, sabe? Não sei, porque tem... A gente enxerga essa toxicidade mais em relacionamentos amorosos, né? No caso dessa amizade, a toxicidade era, por exemplo, ciúmes... Se eu, sei lá, aparecia no stories com outra amiga nossa, num outro rolê, e se fosse o caso dela olhar e falar assim, nossa, eu gostaria de estar ali junto, manda uma mensagem, né? Tipo, fala, ai, queria estar com vocês, onde vocês estão? Eu acho que é tão normal, eu acredito muito que quando você se sente incomodado com a felicidade do outro, ali tem algum problema. Ali tem algo que você tem que observar e trabalhar em si mesmo, porque isso não é saudável para a própria pessoa, não é legal. E daí fica brava por conta disso, sabe? Te responde de forma atravessada, às vezes, impaciente por conta disso. É tão ruim, porque no meu caso eu comecei a não esconder, mas assim, eu não tinha nem vontade de convidar mais a pessoa para fazer alguma coisa, porque sempre parecia que tinha algum problema, sabe? A pessoa tava sempre mal-humorada ou tinha umas brincadeiras que eu normalizava muita coisa. Você não enxerga muito bem os comportamentos que são ruins. Eu observei aquilo e falei, nossa, eu não quero mais ter esse tipo de relação. E foi muito complicado porque era uma pessoa que eu gostava muito, eu tenho consideração muito grande por ela, ela me ajudou em vários momentos que eu tive difíceis da minha vida, sabe? De me apoiar e tudo mais. Mas naquele momento da nossa vida, ela não estava sendo uma boa companhia, né? E eu senti que eu ia me afastando, assim. E isso é muito doloroso também, porque a pessoa percebe e fica um sentimento ruim. Então eu resolvi conversar com ela. Foi uma conversa muito franca, aberta. Eu esperei um momento que eu tivesse mais equilibrada emocionalmente para tentar usar as melhores palavras, assim. E ela também era uma pessoa muito sensível. E daí eu fui muito sincera, falei que tava me fazendo mal, que eu não queria que fosse assim, que eu não me lembrava do último dia que ela tinha sido amorosa comigo. Sempre era uns tons de brincadeira, assim, ai, ah, Gabriela, nossa, eu não aguento mais. Ah, ela só me irrita. Sabe, um tom de brincadeira, mas que quando se torna recorrente, começa a ficar um pouco chato, assim. E tava me incomodando. Sei lá, acontecia alguma coisa na minha vida pessoal. E a pessoa, ao invés de te apoiar, te dar um sermão, sabe? Aí te avisei, eu falei. Enfim, falei tudo isso pra ela na nossa conversa. E falei que eu tinha vontade de resgatar ainda o que a gente já teve um dia, mas eu acho que, enfim, as coisas vão acontecendo da maneira que tem que acontecer. Eu tenho muita consideração, carinho por ela, mas foi uma situação que me deixou triste. Enfim, né? Espero que um dia a gente possa resgatar o que a gente já teve antes. Mas às vezes isso acontece, gente, sabe? E eu acho que é importante a gente identificar esses caminhos e conversar com o outro, sabe? Eu acho que sim, existe amizade tóxica. Tem como a gente perceber, mas é difícil, como qualquer outra relação tóxica.
Total. Você tem um caso número 2, não tem?
Essa pessoa, essa minha amiga, ela tinha umas brincadeiras que, às vezes a pessoa faz uma brincadeira que você pensa, ah, eu sou amiga da pessoa, eu posso brincar de qualquer coisa. E não é bem assim, a gente tem que ter uma sensibilidade de entender qual é o limite do outro, né? Ela fazia umas brincadeiras de, sei lá, nossa, olha, sua perna é muito fina. Olha essas canelinhas de graveto, não sei o que lá. Esse tipo de brincadeira, assim, é um pouco chato, assim, né? Principalmente porque tá falando do meu corpo, né? E eu nunca fui encanada com a minha perna, sei lá, de achar minha perna muito fina. Mas sabe, quando a pessoa fala alguma coisa física de você, que às vezes você nunca nem pensou, nem quando a pessoa te aponta, é muito ruim. A gente começa a pensar, não, será que eu tenho mesmo a perna muito fina? Será que não sei o quê? E eu fiquei incomodada, sabe? Fiquei chateada. E eu lembro que até me tornei um pouco reativa, porque eu tinha essa dificuldade de engolir sapo. Mas eu senti isso várias vezes nessa amizade. E eu só fui falar isso depois de muitos anos. Eu puxei ela no canto e falei: Ó, isso aqui que você acabou de fazer, eu não gostei, tá? Não faça mais. E ela ficou super, assim, espantada. E não tinha, ela não tinha tido essa percepção. E essa sensibilidade de ver, ah, isso aqui é uma piada não tão legal. E é importante a gente ir percebendo, sabe, aos pouquinhos e dialogar, conversar com a pessoa, se faz sentido ou não permanecer aquela amizade, mas a gente tem que ser sincero com os nossos sentimentos.
Total, a gente falou no episódio Ghosting sobre comunicar e que comunicação é fundamental, isso é válido para amizade, para qualquer tipo de relacionamento também, né? Acho que o clima deu uma pesada. Bora pro rooftop. Eu amo rooftop, inclusive. Todo bar que tem um rooftop, eu amo. É uma coisinha assim. Coisas pequenas da vida que deixam a gente feliz, assim, estar no rooftop, num lugar aberto. E isso me leva para o nosso quadro Pequenas Felicidades, que eu amo. Tem alguma coisa, Gabs, assim, que me deixa feliz? Uma coisa bem pequenininha, mas que é coisa do dia a dia? Porque aquela coisa da riqueza não tá nas posses que a gente tem, mas são coisinhas que a gente faz no dia a dia que me deixam melhor, que é, por exemplo, tomar um cafezinho com as minhas amigas. Como eu amo ir para um café desse que tem um preço bem caro, inclusive, que tá difícil manter, mas é tão bom estar com as amigas tomando um
Ai,
cafezinho, né?
delícia. Nossa, São Paulo é caro mesmo, né? Ai, São Paulo, lá, podia contribuir com nós.
Baixa a bolinha aí que a gente tá querendo encontrar com as amigas, não tem onde, que os apartamentos estão ficando cada vez menores, os nossos estúdios barra kitnets não estão comportando as nossas
Não
amizades.
estão.
Tomar café com a minha família também, graças a Deus, eu tenho muita sorte, igual eu falei no início do episódio. Eu tenho muita sorte das minhas amizades, eu tenho muita sorte da minha família, que é maravilhosa, real, assim. A minha família, como um todo, tem muito pouco conflito, as pessoas batem as ideias. Bem, assim, a gente tem muito. Não tem pouco conflito de ideias, então minha família é muito animada. Então eu venho pra. Eu vou viajar, eu passo férias na casa da minha família, casa de praia, a gente fica a tarde inteira, assim. Eu só vejo a mesa aí mudando de decoração, né? Então a gente começa no almoço, aí almoça, estamos ali conversando, a mesa muda, já vem um cafezinho, a mesa muda, já vem o um jantar. A gente vê, a gente passou 6 horas numa mesa de café conversando. Então a minha família é muito
Ai, que
linda.
delícia.
E filme com as amigas. Adoro ir ao cinema com as minhas amigas. Outro dia nós fomos ao cine, né, Gabs? Foi tão bom. Amo assistir filme com as minhas amigas e comentar os filmes. A parte dos trailers, então. E se a gente vai assistir? E se a gente gostou? E se a gente não gostou? E série também, né? Quem nunca? Hoje em dia, o novo vai chover é comentar de série, né? As pessoas, para preencher assunto, é
Sim,
que série que você tá vendo, né?
completamente.
Quais que são suas pequenas felicidades,
Ah, já
Gabs?
que a gente tá falando de amizade, eu tenho um grupo de amigos, assim, e a gente se reúne com uma certa frequência, assim, então, sei lá, qualquer tipo de festividade que tem, então, sei lá, festa junina, Natal, tô falando essas mais assim, mas qualquer coisa a gente está comemorando, Halloween a gente faz, Páscoa é tudo. Dia dos namorados, até quem tá solteiro lá, a gente faz festa geralmente na casa dessa Beca, que é da minha amiga que eu falei no início. Enfim, é muito divertido. Então, essa energia caótica de um monte de gente ali é muito gostoso, assim, a gente sempre se diverte muito.
Ah, eu quero muito ser apresentado pra Beca. Me apresenta pra ela, quero ser amigo também, participar dessas gincanas. Adoro
Ai, você
gincana.
tem que participar, vou te levar um dia lá para conhecer o pessoal. Você vai amar. Nossa Senhora, eu já falei de você para todo mundo.
Adoro.
Tem uma outra coisa que eu adoro fazer, eu falei que eu tenho amigos em vários lugares, né?
Eu sou rica!
Ai, nem tanto, mas nem tanto nada, pobre, sou pobre. Enfim, eu tenho amigos em vários lugares assim, e eu tento sempre manter essa amizade de alguma forma, sabe? Se eu não posso ver, a gente faz, sei lá, videochamada. Então, eu acho que essa manutenção da amizade para mim é muito importante e é uma coisa que eu considero uma grande felicidade, não é nem pequena felicidade. Uma grande felicidade. E façam isso, gente. Cultivem as amizades de vocês. Manda uma mensagem, chama pra sair, fazer alguma coisa. Porque só ficar mandando reels pro seu amiguinho no Instagram não é manter a amizade, tá? Tem que chamar, tem que dar oi, tem que convidar pra alguma coisa. Para com isso.
Amizade de meme não vale, né? Tem que manter. Eu, para manter as minhas amizades, eu não tenho muito esse problema, porque eu sou uma pessoa de posses, né? Então, se eu tenho um amigo, que eu já morei também em vários países, se eu tenho uma amiga minha que mora em Dubai, eu já pego meu jatinho e
Ai,
vou.
Sique.
Quando a Emirates primeira classe, né? Então, assim, eu tenho pena de pessoas assim que precisam ficar fazendo videochamada, porque para
Ai,
mim não
né?
tem esse problema, né? Helicóptero, eu não pego, não ando embaixo da terra, metrô, rato, não. Helicóptero de papai, sempre disponível no meu hangar. Já te falei quando precisar, pode pegar,
Ai, eu
tá?
quero, amiga, porque eu sou amiga pobre. Eu, sim, quando eu falo, ai, morei em Barcelona, todo mundo pensa. Nossa, que chique, não sei. Gente, eu morei num apartamento com 12 pessoas, um banheiro. Eu fui garçonete, enfim. Depois que eu fui ter uma vidinha um pouco melhor, mas é nesses momentos que a gente faz as melhores amizades, tá?
Ai, não sabia. Achei que você tinha viajado horrores e não precisou passar por esses perrengues. A gente precisa rever essa amizade. Gente, eu tenho até que tomar cuidado com esse negócio de brincadeira, com essas coisas de dinheiro. Uma vez eu tava num trabalho e aí eu brincava com essas coisas, né? De rico, de pobre, não sei o que. Imagina, eu sou classe média, pra baixo, inclusive. E aí, não é que eu ouvi uma mulher falando de mim uma vez assim: olha, cuidado com o Ed, ele faz aquele estilo bichamar, ele põe reparo em tudo que é as coisas das outras. Eu falei assim, querida. Falei não, né, gente? As coisas a gente sempre fala na nossa cabeça. A gente gostaria muito de ter essas coisas falar na cara da pessoa, mas a gente não consegue. Mas eu pensei, querida, não entende ironia? Não entende brincadeira? Tem gente que não sabe, não entende o que é ironia, né? Gabs, pra gente terminar, defina amizade com uma palavra.
É difícil, porque eu acho que tem várias palavras que definem, né, amizade, sei lá, respeito, companheirismo, generosidade. Mas assim, eu acho que talvez, vai, vou escolher uma. Acho que confiança. E quando você tem confiança, você se sente bem para ser exatamente como você é, para compartilhar as coisas boas, ruins, sem medo, sem julgamento, nada. Então, eu acho que isso é que define uma amizade. Então, confiança.
Arrasou, Bi. Eu concordo com todas essas palavras que você falou também. Mas já que tem que escolher uma, que eu mesmo coloquei a minha própria regra na pergunta que eu fiz, eu diria reciprocidade, porque assim, não tem nada mais broxante do que a pessoa que não tem interesse em você. Já falei isso em outros episódios de relacionamento. Pessoa que não está interessada em mim, seja na vida, na arte, no amor, em que quer que seja, na amizade, ai, é broxante, né?
É ruim mesmo.
Bora para as nossas diquinhas e aí fechamento.
Bora.
Eu separei muita coisa hoje para nossa sessão de dicas, porque filme de amizade tem muito. Mas antes de eu falar dos meus, e eu vou tentar ser muito breve, a Gabs tem dois que eu amei. Fala aí pra gente, Gabs.
Vou falar, tem um aqui, chama Questão de Tempo. A mensagem que o filme passa, ela pode ser muito valiosa para vários âmbitos e principalmente da amizade, que é muito sobre a questão de valorizar o tempo que você tem com a pessoa. O filme é mais ou menos assim, tem um cara que ele, enfim, ele descobre que na família dele, todos os homens têm um dom, não é um dom, sei lá, um poder, que é voltar o tempo. Eles vão num lugar fechado, enfim, escuro, fecham os olhos, lembram de algum momento específico da vida deles e eles conseguem voltar nesse exato momento. E daí eles podem, enfim, mudar alguns acontecimentos e tal. É uma história até então clichê, mas eu acho que o ponto principal é que mostra várias relações desse cara, não só com a mulher que ele conhece, que se torna a mulher da vida dele, enfim, que ele tem filhos, tá, constrói uma família, mas a relação que ele tem com a irmã, a relação que ele tem com o pai e a relação que ele tem com os amigos dele. Mas o legal disso tudo é ver como a pessoa tem que valorizar o tempo que ela tá ali, sabe? Os momentos que ela tem. Não tanto mudar aquilo que tá acontecendo, enfim. É, me impactou muito e foi muito. Sabe quando você vê um filme e dá uma sensação assim? Vou mudar isso na minha vida, sabe? Vou prestar mais atenção nisso e naquilo. Então fica essa dica, questão de tempo. Outro
Nunca
filme.
assisti, mas já quero.
Ai, é tudo, gente, sério, é, de assiste. Outro filme que eu acho que é mais conhecidinho, assim, também, Os Intocáveis. Gente, é baseado numa história real e é a coisa mais linda que tem. Tem um cara que ele tá com um problema de saúde, né? Ele anda de cadeira de rodas e tá muito, assim, naquela fase de ainda aceitação da situação que ele tá, e tá meio amargo com a vida. E vem um cara ajudar ele nesse momento, a cuidar dele. E eles têm uma troca muito sincera e começa a brotar uma amizade muito genuína e legal, que ajuda, acho que ambos, sabe? Dos dois lados, assim, eles se ajudam de alguma forma. E é muito bonito, gente.
E você assistiu a versão em francês ou a versão dos Estados Unidos, americana?
Ah, eu acho que foi americana, não assisti a francesa. Tem qual que é melhor? Sempre o original, né? Ou não?
É que a original é em francês, né? Só que o mercado estadunidense não aguenta ler legenda, então ele sempre traduz o filme. Inclusive, tem um outro filme, que não é o caso aqui, mas vou falar. A Família Berlier, a história de uma família inteira que é surda e a menina não é, e ela tem um dom de cantar, e a família, obviamente, não consegue ouvi-la cantando. E aí, esse filme, ele é um filme francês, e é lindo ele em francês, a música que ela canta no filme em francês, e aí transformar esse filme em um filme americano, com artistas americanos, só para os americanos conseguirem ver. Acho que até ganhou o Oscar, inclusive. Esqueci o nome dele em
Eu
inglês.
não sei o que é lá do som, não é? Alguma coisa do
É, alguma
som?
coisa do som.
Ai,
Mas a versão
gente.
francesa é muito linda, veio muito antes. Eu prefiro as versões originais. Mas a amizade faz a gente chorar mesmo. Filme, então, é uma coisa que me emociona muito. Eu sou muito duro na queda, quase não choro, mas filme é uma coisa que me faz chorar. Tem um de amizade que é maravilhoso, que chama Histórias Cruzadas. Ele fala lá dos anos 60, nos Estados Unidos, em que a questão racial era pegava muito, ainda tinha aquela coisa de separação, de não usar banheiro, de não usar onça, aquela coisa horrorosa, né? E aí tem a Emma Stone, que eu amo, de La La Land, um dos meus filmes
Ai, amo,
favoritos.
gente.
Ah,
La La
não,
Land,
ela
não gosto. Não
Ai,
gosto
eu
de
amo La La
musical,
Land,
não.
precisamos falar sobre isso.
Precisamos.
E aí a Emma Stone volta para essa cidade do interior, lá no Mississippi, quer ser escritora e tal, encontra aquela sociedade branca toda retrógrada. E aí tem a Viola Davis, que é a pessoa que está cuidando ali da casa, então daquelas pessoas brancas. E aí tem os conflitos, e no meio desses conflitos surge a amizade, coisa linda de se ver. Não vou falar muito mais para não dar spoiler. Um outro que é também de amizade chama Somente Elas, Eu Sou Cringe, eu indico filmes de 1995.
Ai, eu não conheço.
Os.
Conta, conta
A
mais.
linda, amo, Somente Elas é com a Whoopi Goldberg e a Drew Barrymore, olha só, a Drew Barrymore novinha de tudo. E aí a história é que a Whoopi Goldberg tá quebrada, precisando de dinheiro, ela vê um anúncio nos classificados, né? Não existia ainda internet assim, nem Facebook. E aí ela vai trabalhar com uma pessoa que está precisando de uma companhia para fazer uma viagem ao redor dos Estados Unidos. No meio da viagem, então a viagem acaba se tornando essas três mulheres juntas: a Drew Barrymore, a mulher que pôs o anúncio, e a Whoopi Goldberg, que tá precisando de dinheiro. E aí tem viagem, aventura. No meio disso tudo, descobre que a mulher que postou o anúncio tem uma doença. O filme é lindo. E a cena final, a gente chora, é a coisa mais linda do mundo de se ver. Para terminar. Tem o Bagdá Café, que é um outro filme super cringe, de amizade entre mulheres, e eu amo coisas feministas, mulheres, amo as mulheres, minhas amigas, amo só de amizade, tá bom? Eu não sou lésbica, não, não levo pra cama, não. E aí, o Bagdá Café, que é um filme mais cringe ainda, ele é de 1987. Ele tem essa temática também de amigas e de feminismo, mas ele é muito lindo porque é a história de uma mulher que está na beira de um deserto no Arizona, nesses restaurantes de parada de ônibus, né? E coitada, ela tá praticamente falida, o marido é abusador dela, ela é negra, ela tem um filhinho, o marido não ajuda, o café dela, que é o Bagdá Café, tá quase falindo. E aí, de repente, na estrada passa um casal de alemães, e essa alemã que não fala uma palavra de inglês briga com o marido coloca ela para fora do carro. Ela que nunca tinha visto uma pessoa negra na vida, para no Bagdá Café, estranha super ver uma pessoa negra ali, e aí começa o conflito, mas depois disso elas vão vendo que elas têm muito em comum, porque são duas mulheres que têm maridos lixos e que acabaram de se separar, porque a dona do café coloca o marido para fora também, e ali brota uma amizade, uma coisa mais linda também, a gente chora no fim, é uma coisa, uma loucura. Então, filmes de amizade fazem a gente molhar a calcinha, chorar, emocionar, vale muito a pena.
Molhar a calcinha.
Mas para completar com aquela Eu Amo Música e aquela coisa que a gente falou de com quem que quais são as amigas que a gente poderia se casar, tem uma música de amor da Vanessa da Mata que chama Ainda Bem. Eu acho que chama Ainda Bem, espero que seja isso. Mas que ela fala, ainda bem que você está comigo, porque senão o que seria da vida sem você? Obviamente ela escreveu essa música pro amor da vida dela, mas, gente, ainda bem que as nossas amigas estão com a gente, né, Gabs? Ainda bem que você tá comigo nesse podcast.
Ai, ainda bem. Eu acho que a amizade pode ser uma gêmea e pode ser o amor da nossa vida, sim. Então, não tem essa de ser só parceiro amoroso, não.
Como diria Fábio Júnior, carne e unha, alma, agenda, bate coração. Eu sempre cantei alma, agenda. Eu achava que era uma agenda ali em cima da escrivaninha.
Ai, tem essa mania
de cantar. Eu canto algumas músicas erradas.
Eu também, um dom. Ed, meu guru, meu gueiro, meu professor. Vamos tomar um drink e falar mais sobre o que a gente tomou como lição também nessa conversa que a gente teve. Uma mistura de emoção com raiva, com descobrimentos e, enfim, vamos lá, vamos fazer isso?
Gente, a Gabs está me chamando assim porque esse é o meu momento professoral, para quem não sabe, já fui professor de adolescentes, prof de inglês, né? English teacher. Inclusive, muitos dos professores de inglês são gays, né? Explica muito why we love English.
Ai.
Mas, enfim.
Aliás, uma curiosidade aqui, você sabia que eu já fui professora?
Ai, não acredito.
Eu fui professora de arte.
Alma, agenda, bate coração. Nós somos profs.
Nós fomos.
No meu momento professoral, eu fui anotando algumas coisas aqui, Gabs, e o drink de hoje foi: existe amizade entre homem e mulher? Sim, eu mudei de ideia. Nossos parceiros poderiam ser nossos melhores amigos, mas nem sempre são, e tá tudo bem se eles não forem, mas que bom quando eles são. Fazer a manutenção da amizade é fundamental, então a gente investe um tempinho, procura o seu amigo, pega o helicóptero de papai, se não tem helicóptero de papai, faz um zoom, uma videochamada, e é isso, não, sempre se lembre dos seus amigos, não esqueçam deles. Feedback eu acho fundamental nessa parte de manutenção de amizade. Só cuidado com as críticas. Não vai falar que a perna da sua amiga é fina, não. Sem noção.
Sem
pra não
noção.
Perder a amizade, gente.
É, gente,
né?
Sem ofender o amiguinho.
É. Se os amigos são a família que a gente escolhe, então escolha bem. Respeite os sinais, não invista e não insista em um relacionamento tóxico. Ao mínimo sinal de toxicidade, red flags, corra, porque ninguém é obrigado a ficar em nenhum relacionamento tóxico, seja com boy, seja com amigo.
E uma coisa que eu gosto de pensar, que todas as relações eu considero como se fossem uma flor. Para ela se tornar forte, bonita e estar sempre vigorosa, você tem que cuidar e manter ela cada dia, dar amor, afeto, enfim. Então é como se fosse uma flor e a gente tem que regar e cuidar todos os dias. Então vamos manter essas amizades aí, gente. Liga pro seu amigo agora, vai sair, vai fazer alguma coisa, para com isso.
Desabrocha, para de macetar essa amizade, macetar o apocalipse, liga pro amigo. Acho que é isso, gente. Tamo no fim de mais um drink no inferno. Gabs, minha companheira, minha amiguinha, meu anjo de luz, muito obrigado. Bora pedir a conta?
Bora, Ed. Gente, obrigada por ouvir até aqui. Tô muito feliz com esse projeto. Já vou falar isso toda vez, porque eu tô realmente muito feliz. Espero que vocês tenham gostado e voltem mais para novos drinks com a gente.
Segue a gente nas redes sociais, manda caso, curte, comenta, compartilha. Lembrando sempre nosso Insta, o @ é o drink.noinferno. Um beijo, até a próxima!
Um beijo, gente! Mua.
Mua.
Além de tomar uns drinks aqui... Não, vou falar de novo. É que a gente não toma no cu, né? Eu não vou falar tomar no cu. Calma.
Ai, mas você vai me expor desse tanto no podcast? É para contar toda a história, é isso?